Nesta sexta-feira, 24 de julho, uma missa de ação de graças pela vida e missão de Padre Ezequiel Ramin será transmitida direto da comunidade do Caxinguim, São Paulo, pelo aniversário de 35 anos da morte do mártir da terra e do sonho de Deus. Em época de pandemia, a programação da Romaria está sendo reinventada em modalidade online pelas plataformas oficiais dos combonianos no Brasil. Começou há mais de 10 dias, com a divulgação de vídeos, clipes musicais e rodas de conversa sobre o missionário comboniano, vigília vocacional e tríduo em memória a Padre Ezequiel, realizados a partir de várias partes do país. Nos 35 anos do martírio do servo de Deus, o testemunho de Padre Ezequiel em defesa dos povos indígenas e das famílias pobres é ainda mais atual pelo contexto da pandemia da Covid-19. As causas que moveram o missionário na década de 80, na região de Cacoal, em Rondônia, hoje ganham força para continuar inspirando a sociedade e a igreja na proteção aos mais vulneráveis, aqueles que mais sofrem com as consequências da crise econômica e sanitária. Padre Dário Bossi, coordenador provincial dos missionários combonianos no Brasil, em vídeo para divulgar a Romaria de Ezequiel deste ano, lembra da importância que foi levar a conhecimento do mundo a história do missionário através do Sínodo Amazônico do ano passado no Vaticano. Na oportunidade, o Papa Francisco trouxe a figura de Padre Ezequiel como testemunha da luta pelas causas dos povos da Amazônia, já que a Assembleia pretendia escutar o grito da terra, dos pobres e das vítimas, numa voz também silenciosa pela construção teimosa e resistente da vida das comunidades, disse Padre Dário. Neste dia 24 de julho, então, torna-se essencial vincular a figura de Padre Ezequiel ao Sínodo da Amazônia, porque foi um momento histórico na caminhada de Deus e da Igreja na Amazônia.
Caminhava à nossa frente, na abertura do Sínodo da Amazônia. A imagem de Ezequiel, misturada com aquela de Papa Francisco, com as pessoas que tinham construído toda a caminhada do Sínodo, padres, religiosos, leigos e leigas, que abriam a Assembleia Sinodal, atrás dos rostos dos mártires da Amazônia. E depois a imagem dele e de muitos outros mártires ficou lá, aos pés de Papa Francisco, na Assembleia, enquanto nós debatíamos e construíamos o processo sinodal. O sínodo depois concluiu-se com uma frase que eu quero citar. Ele diz assim: "Uma das páginas mais gloriosas da Amazônia foi escrita pelos mártires. A participação dos seguidores de Jesus em sua paixão, morte e ressurreição gloriosa acompanhou a Igreja, especialmente nos momentos e lugares em que, por causa do Evangelho, ela viveu a favor da ecologia integral na Amazônia."
O coordenador dos leigos missionários combonianos, Flávio Schmidt, lembrou que o próprio João Paulo II se referiu ao padre Ezequiel, amigo dos camponeses, dos mais pobres e dos indígenas, que foi assassinado com apenas 32 anos, como uma testemunha da caridade de Cristo pela doação da vida em missão. Durante pouco mais de um ano de presença missionária no Brasil, antes do seu martírio, recorda Flávio, o jovem italiano esquecia de si mesmo pelos outros.
Não se conformava com essa realidade e a opressão que o povo sofria. Reforçava sempre a ideia da necessidade da fé andar de mãos dadas com a vida. Era consciente dos riscos que corria pelo seu posicionamento, a ponto de, em uma homilia, declarar: "Se a minha vida pertence a vocês, também irá pertencer à minha morte."
Assim, Padre Dário disse que não é possível dissociar o aniversário da morte de Ezequiel neste momento trágico, de memória das tantas vítimas da Covid-19, especialmente daquelas dos povos indígenas e das comunidades ameaçadas. Então, citou nomes como o de Dionito e vovó Bernardina Macuxi e de Zé Aparecido, que cantou a vida de Ezequiel. Enfim, finalizou o padre Dário, celebrar a memória de Ezequiel hoje também significa pelo menos quatro compromissos.
Primeiro, solidarizar-se com todos os povos indígenas. Dizer basta ao genocídio que se dá por uma deliberada omissão de socorro e por uma falta de obras de prevenção. Segundo, defender de maneira intransigente à Amazônia, que nunca como hoje está sendo ameaçada e se encontra em perigo, à beira do ponto de não retorno, e nisso fazer um apelo à Igreja Universal. Terceiro, renovar o compromisso do Sínodo. Novos caminhos para a Igreja e a ecologia integral. Teto, terra e trabalho para todos. Quarto, animar o protagonismo da Igreja Amazônica, a enculturação do Evangelho, a força das comunidades eclesiais de base, a formação de leigos e leigas.